Amém, damos graças a Deus, né? Amados irmãos em Cristo, mais uma vez estarmos diante da palavra de Deus, que realmente é preciosa para nós, né? Que de fato, né, as palavras do Paulinho sejam uma realidade nos nossos corações, que amemos a palavra de Deus, porque ela é o instrumento de justiça de Deus para trabalhar nossos corações, nossa alma, vivificar nosso espírito e nos apresentar, diz a Bíblia, todo homem perfeito em Cristo Jesus e também preparado para toda boa obra, como vemos na palavra de Deus, né? Que diz, toda a escritura divinamente inspirada, estou lendo 2 Timóteo 3,16, divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, toda boa obra. Que nós sejamos vasos instruídos, trabalhados pela palavra para realizar toda boa obra. Hoje nós vamos aqui ver João 15, verso 1, 2 e 3. Vou agradecer a Deus por esta oportunidade, pedir a graça de Deus. Senhor, peço-te o socorro do Espírito Santo e a tua graça, ó Senhor, que trabalha em nós, segundo o teu poder, que em nós opera, Senhor, eficazmente, Senhor. Eu te peço nesta noite que o Senhor trabalhe intensamente nossos corações, segundo o teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, João, capítulo 15, verso 1, 2, 3, diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui nós temos a declaração de Jesus, né, a identificação dele como a videira verdadeira. E temos a identificação do Pai como lavrador. Toda a videira, toda a vinha precisa de um lavrador. Sem o lavrador, a vinha não frutifica. E o maior trabalho do lavrador é podar a videira para que dê fruto. Ela pode estar num terreno diferenciado, num bom terreno ou num outro terreno. Mas se não houver o trabalhar do lavrador, do agricultor, nos ramos, na poda, na limpeza, não vai dar fruto nenhum. E temos aqui que o instrumento para esta poda é a palavra de Deus. Então temos em sequência uma progressão. Primeiro vem a videira. Vem o lavrador, não, a nossa vida é como uma videira, não pode deixar de ter lavrador. Nós devemos sempre ter a ação do lavrador, para que nós possamos dar fruto. E a ação do lavrador é com aquela tesoura, aquela faca da palavra, que vai podar, vai limpar essa vinha, vai limpar essa videira, vai limpar os ramos, para que dê mais fruto. E a rama que não dá fruto, ela é removida, ela é tirada fora. Porque senão ela atrapalha os outros de dar fruto. Então, aqui, o Pai plantou uma vinha neste mundo e ele mesmo cuidou a vida, o relacionamento entre o Pai e o Filho era um relacionamento real de cuidado. E Jesus tinha o cuidado de ter a submissão perfeita ao Pai. Ele veio para agradar o Pai. Ele foi a vinha que mais produziu fruto e agradou o Pai, conforme diz a palavra no capítulo 17, verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Mas o Pai podou ele na cruz. Né? A cruz foi uma ação de Deus na vida do Filho. Né? E essa ação na vida do Filho produziu muito fruto, porque ele, né, morreu, foi sepultado, ressuscitou e abriu caminho para o céu, para nossas vidas, para a glória de Deus, o acesso ao Pai. Então a obra dele foi perfeita. Ele deu muito fruto. Diz a Bíblia que após a ressurreição ele levou muitos filhos à glória. E sempre dependeu do Pai, né? E também todas as videiras na terra foram criadas pelo Senhor porque são um representativo, figurativo dele mesmo. Toda a criação expressa algo do Senhor Jesus Cristo, que nós vemos que existe aquilo que é a realidade celestial e existe aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, né? Em Hebreus 8, verso 5, nos diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. As coisas naturais neste mundo, todas elas foram criadas por Deus com um propósito, que elas expressem como sombra ou figura aquilo que é celestial. E a videira, ela expressa como figura daquilo que é celestial, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também vemos como o Senhor Jesus criou todas as coisas em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Nós temos aqui o que realmente é o Senhor e a grandeza da sua majestade criando todas as coisas, segundo o seu divino poder, né? Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Se nós olharmos uma rama da videira, criada por Deus, dentro dela já tem o fruto desenhado, já tem o fruto em potencial, né? Já está ali dentro. Um agrônomo mostrou-nos para nós e falou-nos, nos explicou que dentro da rama, se você cortar de forma longitudinal a um pedacinho da rama, você vai ver no microscópio todos os cachinhos de uva já desenhados, já projetados dentro daquela rama. Então, o que que somente precisa? Precisa ser podada, limpada aquela rama para que aquele cacho venha, no caso assim, vamos dizer, eclodir para fora daquela rama. Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha dentro do nosso coração, potencialmente nós temos o fruto do Espírito desenhado em nosso espírito, mas o que necessita é a ação do Espírito Santo e da palavra para que esse fruto venha eclodir de dentro para fora, no nosso caráter, na nossa forma de viver, na nossa conduta, como diz o Erle, no nosso comportamento, né? Então, o fruto, que é algo interno, vem se tornar externo em visivelmente no nosso comportamento, na nossa conduta, né? No nosso proceder. Assim se revela o fruto, né? Potencialmente nós temos mansidão dentro de nós. Mas se temos o fruto do Espírito, no momento que enfrentarmos alguma situação necessária, né, o fruto vai vir para fora, né, em forma de ação, de comportamento, de expressão, né? Então, tudo foi a realidade da vinha é o Senhor. As videiras que existem são figuras. Até mesmo a videira, que é a vinha que era Israel, foi feita em figura. E também nós podemos realmente ver uma coisa que acontecia no povo de Israel no tempo de Salomão. Em 1 Reis 4:25, nós vamos ver algo interessante. Como Israel vivia bem e feliz, aqui diz assim: Judá e Israel, né, habitavam seguros. Olha aí, seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, o que significa? Paz, segurança e felicidade. Alegria e felicidade. A videira representa alegria e felicidade, porque ela produz como fruto final o vinho, que alegra o coração do homem. No caso da videira verdadeira, o fruto final da sua obra, quando a uva foi esmagada na cruz do Calvário, né? Após 3 dias, o Senhor ressuscitou, mas ele foi dar o vinho, né? Desta obra, desta vinha, ele foi dar no dia do Pentecostes, quando ele enviou o Espírito Santo. Tanto é que todos aqueles que viram os irmãos cheios do Espírito Santo dizia: estes estão embriagados a esta hora do dia. Uns falavam: eles estão cheios de mosto ou cheios de vinho, vinho novo. Não, eles estavam cheios do vinho celestial, que é o Espírito Santo, né? Mas porque eles falavam em línguas estranhas, eles pensavam que eles estavam bêbados, embriagados, por causa do vinho, da vinha natural deste mundo. Mas eles estavam embriagados do Espírito Santo, como o cantor Mark Twitt canta: saturados do teu Espírito, saturado do Espírito Santo, eles estavam. Eles beberam do vinho da felicidade do céu. Então, quando no auge da prosperidade de Israel, quando Deus estava reinando, quando todo o reino teve paz, foi a era áurea de Israel, é porque aí essa era áurea de Israel, esse tempo áureo, tempo de ouro, podemos dizer. Cada um tinha no seu quintal, né, e vivia debaixo da sombra de uma videira, né? Habitavam seguros e podiam estar à sombra de uma videira, desfrutando do fruto dela, e também debaixo de uma figueira, desfrutando dessa paz, dessa segurança e dessa felicidade, dessa alegria, né? Desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão, tanto Judá quanto Israel. Então, por que hoje nós não estamos felizes debaixo dessa videira? Temos que buscar, né, outro campo de felicidade, outra área, ou, enfim, aquilo que vai satisfazer nossa alma, nossa carne, ao invés de nós estarmos debaixo da videira verdadeira que realmente satisfaz nosso espírito. Então, prosperidade mesmo é uma vida cheia daquilo que é celestial, cheia de Cristo, cheia do Espírito e, né, a verdadeira alegria do céu no nosso coração. A verdadeira alegria de Deus está no fruto desta videira. Então, queremos realmente ver como é maravilhoso isso, né? Nós vemos que tudo isso são figuras em Israel. Agora, há uma vinha especial que é a tua vinha, que é a minha vinha. E que temos responsabilidade de cuidar e guardar. Temos, como realmente temos também que permitir o Senhor podar esta vinha. Essa vinha é a nossa alma. É, em Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 6, nós vemos que a alma é a nossa vinha, que temos que cuidar. Ele diz aqui, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinha. Vinhas, no plural. A vinha, no singular, que me pertence, não guardei. Aí. A vinha que me pertence, que sou eu mesmo, minha alma, meu espírito, é uma vinha. Essa ela não guardou. Ela acabou se entregando a várias ocupações, vários serviços, e acabou não tendo cuidado com a sua própria vinha, com como guardar a sua vinha, seu coração, sua alma. Então, eu vou ler um comentário do Hudson Taylor, sobre este versículo. Nossa atenção é chamada aqui a um perigo que sobressai atualmente. A intensa atividade de nossos dias pode nos levar ao zelo em serviço e a negligenciar a comunhão pessoal. Olha aí. Porém, tal negligência não somente reduzirá o valor do serviço, mas tenderá a nos incapacitar ao mais elevado serviço. Se nós zelamos pela alma dos outros, mas negligenciamos a nossa própria, se estamos buscando remover o argueiro dos olhos do nosso irmão, descuidando da trave em nossos próprios olhos, nós frequentemente ficaremos desapontados com nossa falta de poder ajudar nossos irmãos. Enquanto nosso mestre não ficará menos decepcionado conosco. Não nos esqueçamos nunca de que o que nós somos é mais importante do que o que fazemos. E que todo fruto gerado fora da permanência em Cristo será um fruto da carne e não do Espírito. O pecado de negligenciar a comunhão pode ser perdoado, mas ainda o efeito dele fica permanentemente com feridas que são curadas, mas deixam cicatrizes. Este é um comentário do irmão Hudson Taylor, foi missionário na China, um dos primeiros missionários, pioneiro, né, a ser enviado na China, sofreu na China, parece-me que perdeu sua família, sua esposa, mas se dedicou ali na China em amor por aqueles chineses, se identificou com eles. Esse é um comentário dele. Também nós vemos em Cantares 2:15 como o Senhor fala da nossa vinha também, a vinha da nossa alma, né? Ele diz aqui no verso 15 do capítulo 2, dizendo: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal para as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, este é um trabalhar da parte do Pai. Apanhar as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui, raposa e raposinha tem a ver com as nossas obras da carne, né? A nossa carne é como uma raposa, como uma raposinha. Fazem mal à vinha. Então, o que acontece? As raposinhas, agora vou ler um comentário do Atmani também sobre esse verso. Ainda que as raposas grandes, né, causem dano, ainda pode haver esperança de fruto. Por quê? Porque as raposas grandes, elas atacam o fruto. Então, pode, ainda porém, com o dano feito pelas raposas pequenas, quase se destrói a esperança do fruto, né? Ainda que as grandes, né, causem destruição, porém, as que vão destruir toda a esperança de fruto são as raposinhas. Coisas que nós não percebemos na nossa alma. Que precisamos pedir a Jesus, pedir ao Espírito Santo, apanhe-me as raposinhas. Coisas que nós nem nós mesmos discernimos que existem na nossa alma. E nós somos conduzidos naturalmente, temos conduta, né, dessa maneira, porque existem aquelas raposinhas que estão causando mal à vinha e não podemos dar fruto. Então, vou ler de novo esse parágrafo, né? Ainda que as raposas grandes causem dano, ainda pode haver esperança de fruto. Porém, com o dano feito pelas raposas pequenas, quase se destrói a esperança de fruto, a não ser que tenhamos muito cuidado. A vida da cruz antes da ressurreição e a experiência de ascensão depois da ressurreição podem ser totalmente danificadas pelas raposas pequenas. O que é que elas atrapalham o fruto que nós precisamos experimentar? Se nós tivermos o cuidado, né, de ter uma vida na cruz de Cristo antes da ressurreição, ser trabalhado pela cruz, e também a experiência da ascensão depois da ressurreição, porque Jesus morreu na cruz, recebeu o trabalhar da cruz antes da ressurreição. Foi sepultado, ressuscitou. Mas nada seria tão glorioso se Jesus ficasse depois da ressurreição aqui na terra e não subisse ao céu. Nós não teríamos a bênção da ascensão, que é a vida do Espírito Santo na nossa vida, né? O poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos experimentar a morte pela cruz de Cristo, precisamos experimentar a ressurreição e precisamos experimentar a ascensão, ter uma vida nas regiões celestiais, uma vida num plano mais alto do que a terra, uma vida num plano mais elevado do que a carne, né? Então, nós precisamos, para que as raposas pequenas não causem dano. Para esta experiência, primeiro passo é a cruz de Cristo operando no nosso ego, operando na vida da nossa alma. Depois experimentamos a ressurreição. Sem morte não há ressurreição. E sem ressurreição não há ascensão. É por isso que a maioria dos crentes vive no mundo. Vive, não são mundanos, mas são, vivem na esfera do mundo, na esfera de baixo. Esse é o grande problema, né? O grande problema com Paulo, que diz que ele sofreu dores de parto, não foi por outro motivo, senão pela falta de uma vida celestial na vida dos crentes. Ele disse: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Nós vivemos numa esfera muito baixa porque nós não experimentamos a morte, nem a ressurreição e nem a ascensão de Cristo. É isso que o Otmani está dizendo. Isso é como fruto, a ressurreição e a ascensão é como fruto daquela morte das raposinhas pela obra da cruz. Então vem o fruto, ressurreição e ascensão nas regiões celestiais. Vamos continuar aqui o comentário de Otmani. Porque nossas vides estão em flor, é o que diz aí em Cantares, né? Apanhe-me as raposinhas, porque as vides estão em flor. O que acontece? A raposa grande agarra o fruto, mas a raposa pequenininha, ela puxa os ramos e faz dano em toda a flor, que é a esperança do fruto. A flor é a esperança do fruto. As uvas já estão na vide. As flores têm aparecido. Já que estas aparecem, depois, logo o fruto se tem formado. Assim que a flor da doce fragrância, quando o fruto é tenro e demonstra o passo inicial para uma vida plena e completa em Cristo, né? Então, os princípios da manifestação da vida de ressurreição e ascensão estão em seu estado embrionário. Porém, são muito doces. O fruto da vida está pleno de promessa. Então, há em potencial ali, cheio de promessa, está pleno de promessa de que terá realmente uma frutificação abundante. Se nós somos descuidados agora, as coisas pequenas podem arruinar. Coisas pequenas. Assim, a gente fala picuinhas, por exemplo. Coisas pequenas na nossa alma, que nós não damos conta que são coisas maléficas que vão impedir o fruto. O que são as raposas pequenas? Pergunta Atmani. Cada pequena aparição da vida velha. Cada, né, aparecer da vida antiga, da vida velha. Por exemplo, um hábito, uma maneira de olhar retrospectiva é uma raposa pequena. Não são necessariamente pecados graves, mas nos dizem Eclesiastes 10:1, as moscas mortas fazem feder e dar mau cheiro ao perfume do perfumista. Assim, uma pequena loucura ao que é estimado como sábio e honorável, né? Então, é o que diz Eclesiastes 10:1, né? É, vamos ler esse versículo. Eclesiastes 10. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Veja, aqui está mostrando a estultícia como uma raposa pequena. Usar de estultícia é alguma coisa na nossa alma que é denominada uma raposa pequena. E outras coisas, né, pequenas que nós temos, precisa pedir para o Senhor arrancar, porque é pequena e nós não enxergamos. E nós usamos, né, somos conduzidos todos os dias por certos vícios pequenos, né? O vício de falar, a maneira de falar, enfim. Tudo são raposinhas que vai impedir a promessa de frutos, né? As pequenas raposas se escondem atrás das vides. Se nós não as vemos, se nós não as vemos, podem destruir a vide, a videira. Do ponto de vista subjetivo, o primeiro impedimento é em seguir ao Senhor. Esse é o impedimento. As pequenas raposas fazem seu dano e causam falta de fruto, geralmente, antes que a vida de ressurreição de Cristo se estabeleça firmemente. Portanto, devemos ter cuidado das raposas pequenas. Às vezes nós pensamos, pequeno problema, isso não é tão grande, né? E não nos preocupamos com isso. E deixamos aquele costuminho, mentira branca, por exemplo, né? Aquela forma de iludir alguma coisa, fazer alguma coisa com sutileza, são coisas que realmente precisamos tratar. Tudo impede a nossa união com Cristo e o trabalhar dele para a geração de fruto. São as raposinhas. Então, vemos aí que é necessário realmente não trabalhar. E quem vai trabalhar nisso? O Pai é o lavrador das vinhas. Né? Isaías 27, nós vemos o Pai como lavrador de vinhas. Isaías capítulo 27 mostra que o Senhor plantou uma vinha e vai cuidar dela. 27, verso 2 e 3, diz assim: Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, está se referindo ao Senhor Jesus. Ele derramou seu próprio sangue. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia a aguardarei. Olha aqui. Peça para Deus, se renda ao Senhor para que ele guarde tua vinha, para que ele trabalhe, para que ele venha podar, para que ele venha realmente fazer o trabalhar da limpeza que ele necessita fazer para que produza fruto. Senão não produzirá fruto. Se ele não apanhar os raposos e as raposinhas, vai comprometer a produção de fruto. Então, por isso que precisamos ser limpos, limpados, né? Conforme diz João 15, né? Voltemos para João 15. Conforme diz a palavra, ele: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E a podadeira do Senhor é o verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando nós aceitamos a palavra de Deus, ela vai, é o instrumento de Deus para remover as raposinhas, fazer limpeza na vinha, podar também a rama. Se nós aceitamos de bom grado a palavra atuando, nós não vamos precisar daquelas experiências difíceis que causam nos aflições, que causam nos tribulações e que nós não vamos nos sentir tão confortáveis no momento em que o Senhor terá que usar, né, de uma maneira mais fortuita para tratar da nossa alma. Então, por isso que o Senhor Jesus falou para eles: olha, vocês não vão precisar, né, de uma poda, porque vocês estão limpos pela palavra. Se vocês receberam a palavra, então a palavra limpou vocês. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, todo esse tempo, 3 anos, estava podando os discípulos? Sim, estava podando os discípulos, limpando e podando, né? Removendo as raposinhas do coração deles. E tinha uma raposona bem grande, que era que eles queriam saber quem era o maior entre eles. Então, eles estavam disputando poder, né? Então, essa raposa é muito grande. Precisa ser tratada. Esse sentimento, né, precisa ser tratado. Senão, nós não produzimos fruto. Nós vamos pensar que estamos realmente frutificando, mas não. Estamos desempenhando uma performance, uma autoridade da nossa carne e vamos desenvolver vários projetos, mas menos frutificar. Fruto não é performance. Fruto é realmente a manifestação do Espírito Santo e da pessoa de Deus na nossa vida. É o poder da ressurreição agindo e produzindo vidas, tocando nas pessoas e vivificando. Esse é porque o poder da ressurreição dado pelo Espírito Santo está atingindo nossa vida como fruto da nossa morte com Cristo, né? Então, com a nossa união com Cristo, compromete-nos, porque vai nos levar à morte, porque ele também, ele realmente seguiu o caminho da morte por primeiro. Então, é muito importante. saber que Deus é o podador, precisa da poda. E a ferramenta é a palavra de Deus. É como aquela faca que estava na mão de Abraão, que ia imolar o filho dele. Agora está na mão do pai. O pai vai executar a sentença da morte da nossa alma, da vida da nossa alma. E ele também vai trabalhar em limpar, tirar todas essas coisas que não pertencem a Deus, para poder produzir fruto, para que no dia de Cristo nós possamos apresentar fruto para a glória de Deus. Nós saberemos que vamos glorificar o Pai só quando Cristo voltar. Ali cada um será avaliado, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e cada um vai receber a recompensa segundo o fruto que tiver dado. Então, algo assim importante que eu quero ver, por exemplo, sem poda não há fruto. Essa é a maior função do Pai. Cristo foi realmente a videira que produziu e a cruz fez esse trabalho. Então, todos nós precisamos, né, ser lavrados pelo Senhor. Existem duas correntes que fluem e nós devemos tratar com essas correntes e saber em qual nós estamos fluindo. Por exemplo, existe a corrente do eu e existe a corrente do não eu. Em qual nós estamos? Estamos vivendo a vida do eu ou estamos deixando de viver o eu mesmo? Então, e também tem a corrente do primeiro Adão e do último Adão. Qual vida está fluindo? A do primeiro Adão ou do último? Qual vida está fluindo? Aí que precisamos ver. Por exemplo, existe a corrente que flui da carne e existe a corrente que flui do espírito. Qual delas realmente está fluindo em nossa vida? Para que flua, realmente os canais precisam ser limpados. Para que flua, né, a corrente do Espírito que produz muito fruto na nossa vida. Né? E também, nós vemos assim, que Jesus falou que rios de água viva correriam do nosso ventre. Rios de onde? Esses rios vêm do trono de Deus, vêm do Espírito Santo. Ou nós temos o rio da vida da alma correndo. Então nós precisamos ver as correntes que estão fluindo em nossa vida. E não adianta, nós sempre seremos testados se realmente nós estamos realmente tratados na alma ou mortos para a vida da alma. Né? Se estamos mortos para o amor próprio, para a vida própria, então verdadeiramente isso vai ser provado. Porque todas as circunstâncias vão vir e provar, né? Agora, a medida da produção, por exemplo. A medida da produção depende da medida da poda. Se eu permito a poda completa ou se eu permito apenas em parte. Então, se a obra da cruz opera só até onde eu deixo, por exemplo, uma pequena parte da minha vida, então eu vou produzir 30. Se eu permito, 30 é fruto. Se eu permito a poda um pouquinho maior, permito o Senhor podar mais, eu posso dar mais fruto. Aí eu dou 60. E se eu permito o Senhor podar plenamente, então eu produzo muito fruto. Então estarei comprovando. Se a poda for completa, eu sei que realmente vai haver uma produção maior de fruto. Né? Vai ter uma produção plena, 100. Então, isso que realmente é necessário nós permitirmos que o Senhor venha podar, aceitar a poda. da forma amorosa, quando o Senhor pede, quando o Senhor envia a palavra, permitir a poda. Então, temos que ver que o Senhor opera desta forma com a obra da cruz em nossas vidas. Eu quero ler aqui como é que o Senhor atua na nossa vida. Salmo 30, Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Aí, irmãos, você gosta, você aceita a repreensão para produzir muito fruto? Ou você é daquelas pessoas que não aceita a repreensão, sempre se justifica, sempre foge da repreensão, sempre rejeita a repreensão? A forma de Deus trabalhar é com o mandamento, que é uma lâmpada, e a lei, que é uma luz. E também com repreensões da correção. As repreensões da correção são o caminho da vida. É necessário, realmente, que nós aceitemos repreensões. Uma pessoa que não aceita repreensões, ela não irá longe na produção de fruto, porque ela não será podada, ela não será limpada. Então é necessário realmente termos da parte de Deus essa ação da palavra de Deus na nossa vida. Assim nós seremos realmente produtores de fruto que glorifiquem o Pai, né? Também nós vemos no Salmo 39:11. Salmo 39:11 diz assim. Eu vou ler numa versão que é diferente dessa corrigida, onde diz assim: quando com repreensões castiga o homem por causa da iniquidade, destróis como a traça o que ele tem de precioso. Aí, na verdade, todo homem é vaidade. Então, diz que Deus, ele destrói o que o homem tem mais de precioso. Quando ele vai trabalhar na vida deste homem, o que é que nós temos de mais precioso? Na versão aí corrigida, diz que destrói como traça a sua beleza, né? Mas na outra versão diz que destrói o que ele tem de mais precioso. O que temos de mais precioso não é a nossa beleza. O que, que adianta uma pessoa bela dentro de um caixão? Então, o mais precioso é a nossa vida. Não adianta uma Miss Universo dentro de um caixão. O que mais precioso que ela precisava não era a beleza, era a vida dela. Então, o que é mais precioso de nós, para que nós alcancemos uma produção de fruto abundante e a revelação de Jesus Cristo na nossa vida, é perder nossa própria vida, para que o Senhor se revele em sua beleza e sua glória. É isso que realmente Deus quer de nós. É a forma de Deus podar, é a maneira de Deus podar. Ele vem podar realmente a vida bela que nós temos. Isso nos encanta. E quando nós somos mais jovens e nós temos realmente grande apreciação por nossa vida, nós pensamos muito no nosso futuro, estamos apreciando demasiado nossa vida e por isso realmente nós queremos viver o máximo, aproveitar ao máximo esta vida. Só que, concernente ao Senhor, a vida espiritual, é necessário morrer para si mesmo para poder experimentar a ressurreição e experimentar a vida de ascensão em Cristo Jesus. É isso, irmãos, que queremos deixar hoje, esse compartilhar, né? Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, quero agradecer, Pai, por Tua palavra, por Teu trabalhar em nossas vidas, que o Senhor verdadeiramente opere, Senhor, em nossos corações, que não venhamos ser ressentidos, Senhor, com Tua poda, com Teu trabalhar, que o Senhor realmente trate com nossa alma, que o Senhor remova as raposinhas, apanhe as raposas e as raposinhas que fazem mal para a vinha, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.